Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, Maurício Zacarias, todos os vereadores presentes, ao público aqui presente, ouvintes da rádio. É um prazer a gente estar aqui presente para fazer a apresentação da secretaria. Acho que é um momento que a gente tem para estabelecer maior diálogo, né, com os cidadãos ouropretanos. E eu tomei um pouco a liberdade de fazer a apresentação passando também no curso do ano de 2010, porque nós não estivemos presentes aqui, não fizemos a apresentação também do primeiro semestre. É uma apresentação um pouco extensa, vou ser um pouco, tentar ser rápido com isso, com a apresentação a gente coloca um pouco as funções que a secretaria tem. Eu vou ficar tomar a liberdade de ficar assim de frente para a apresentação. Vai ter alguém que vai estar passando? É só para relembrar as competências da Secretaria de Meio Ambiente, algumas das principais competências: executar a política municipal de meio ambiente, identificar e inventariar os eventos de interferências no meio ambiente, planejar, coordenar e executar ações relativas à preservação e recuperação ambiental, relacionar-se com órgãos estaduais, federais, além das ONGs conservacionistas, preservacionistas, aí também as instituições privadas, etc. Desenvolver programas de educação ambiental, fiscalizar e autorizar o funcionamento de atividades poluidoras, degradadoras, bem como autorizar o corte de árvores no município. Pode passar. O organograma da secretaria, vale reforçar um pouco aqui, que a secretaria agora também está numa fase de reordenamento, mas esse organograma era o organograma funcional dela no ano de 2010. A secretaria ela é formada, ela tem como órgão de apoio o Conselho de Meio Ambiente, o CODEMA. Eu tenho uma assessoria administrativa ligada direto ao secretário. Essa assessoria tem alguns funcionários, né, que dão apoio, que tem um assessor 1, que é a Lange, que está aqui presente, uma faxineira, dois motoristas que dão apoio com o transporte da secretaria. E eu tenho duas diretorias, a diretoria de controle, fiscalização, gestão de resíduos sólidos urbanos e educação ambiental, que é coordenada pela filhinha, Maria das Graças, e a diretoria de projetos, fomento florestal, recuperação de áreas degradadas, geração de áreas, gestão de áreas protegidas e recursos hídricos, que é pela Josefa. São meus dois braços aqui, direito e esquerdo. A secretaria é composta por uma série de funcionários, assessoria administrativa, assessor 1, eu tenho um engenheiro florestal hoje composto o quadro da secretaria, que é o Guilherme, e depois eu tenho de cada departamento, são os departamentos, vou falar rapidamente, resíduos sólidos urbanos, tem uma equipe, eu não vou detalhar, mas tem uma equipe que dá apoio, na educação ambiental tem uma equipe de estagiários, no controle e fiscalização, tem um técnico de meio ambiental e um fiscal de posturas. Fomento florestal e recuperação de áreas degradadas, é onde que estão os nossos viveristas. Projetos e estudos ambientais, a secretaria conta com 3 estagiários. E áreas protegidas, que são as unidades de conservação municipais. Eu tenho 2 assessores, guarda-parques, 3 guarda-parques, técnico agrícola e 6 vigias, e mais a equipe toda do Horto dos Contos também que apoia. Convênio e um departamento que é ligado a um convênio com o Instituto Estadual de Florestas, que é uma sala que dá apoio aos produtores na região. O orçamento total em 2010 foi de R$ 2.076.000, aproximadamente. Empenhos no período, nós realizamos empenhos também quase nessa ordem de grandeza. Pode passar. Aí, detalhando um pouco, os vencimentos e vantagens dos servidores, 208 mil, estágio curricular, que são aqueles estagiários que nos dão apoio, em torno de 25 mil, algumas horas extras, que são pagas para os funcionários, 10 mil reais, vencimentos e vantagens do secretário, nesse caso aqui, valores do exercício 2010, 86 mil, foi colocado nosso orçamento, esclarecendo que nesse período eu recebia como assessor especial e não como secretário. Esse valor é total para se eu tivesse tido o exercício como secretário. Pode passar. Número de servidores no total, 14 servidores, 9 servidores efetivos, aí estão os nomes deles, eu não vou falar um por um. Agradeço o apoio deles. Hoje a gente vê, assim, com todo o processo que a secretaria passou desde 2010, a secretaria criou uma equipe que está unida, e isso é muito positivo, uma equipe pequena e 5 servidores comissionados. Pode passar. Os assessores que estão em relação dos cargos comissionados e 2 diretoras, pode passar, eu já falei isso um pouco no organograma. Gastos de custeio, transporte administrativo, 67 mil, transporte para manutenção da coleta seletiva, 28 mil, a gente tem um caminhão que foi adquirido com recurso do Fundo Nacional do Meio Ambiente e alugamos mais um caminhão, esse recurso está embutido aí. Vale ressaltar que esse ano nós ampliamos, inclusive, para um terceiro caminhão. Diárias de viagem, em torno de R$ 2.400, aluguel de imóvel, R$ 50.400. No ano de 2010, a secretaria estava sediada num prédio que não era próprio. Né? Agora nós já estamos num prédio próprio da prefeitura. E também são os aluguéis que correspondem ao galpão de triagem da Associação de Catadores. Despesas miúdas de pronto atendimento, em torno de 9 mil, pode passar, que são os adiantamentos. Materiais de consumo, aquisição de uniforme para associações de catadores, R$ 1.080, material de expediente, aquisição de material de papelaria para continuidade do projeto da Escola Vai ao Parque. Também material de construção, aquisição de material de construção de cerca de eucalipto nas camarinhas, localizado no Bairro de São Sebastião, o projeto voltado lá do FIDRO, vou falar mais um pouco na frente. Parte desses recursos são recursos que foram complementados a recursos que nós tivemos de financiamento. E outros materiais, aquisição de material para a produção de mudas no viveiro municipal, aquisição de material de consumo para manutenção do Parque Horto dos Contos e aquisição de placas de identificação para caminhões da coleta seletiva. Pode passar. Equipamentos e material permanente, aquisição de lixeira, carrinho com 2 rodas, borracha. Essas lixeiras foram lá para o Parque das Andorinhas. Aquisição de balança pesadora para a Associação dos Catadores. Todas as 2 associações ganharam balança pesadora. Aquisição de bomba submersível para a estação de tratamento de esgoto do parque, que ela teve que ser trocada. Aquisição de 4 bebedouros para o Horto dos Contos e do Parque das Andorinhas, aquisição de lixeiras seletivas nas cores coleta seletiva para o Parque Municipal das Andorinhas também. Pode passar. Eu não estou falando os valores, assim, mas é para acelerar um pouco a apresentação. Outros materiais permanentes, contratação de empresa especializada para confecção e instalação de cortinas no Parque das Andorinhas, no valor de 8 mil. Pode passar. E os convênios que a gente tem, que são com a Associação... Associação Flores e Pedras das Camarinhas, que é a Associação dos Antigos Tratores de Quartzito das Camarinhas, e que para a elaboração do projeto Flores e Águas na Nascente do Velhas, que com repasse de R$ 63.430, que é recurso que eles estão recebendo para auxiliá-los na execução do projeto. Esse recurso também é recurso vindo de fonte de financiamento. Aquisição de 150 mochilas de algodão cru para eventos que a gente fez na secretaria, com caminhadas, né, que foram feitas. E pode passar. Contratos de consultoria. São vários contratos que a secretaria realizou em 2010. Contratação de empresa para elaboração de estudo e de reconstituição da flora da área da reserva legal localizada no distrito de Cachoeira do Campo, onde seria instalada a Delphi, hoje o Centro Industrial, né, o Tecnológico e Empresarial de Cachoeira do Campo, contratação de empresa especializada em serviços gerais, serviço de proteção ecossistêmica das unidades de conservação, a manutenção do Parque das Andorinhas e do Jardim Botânico, no valor de R$ 226 mil, contratação de empresa especializada para elaboração de estudo, proposta para reabilitação das áreas degradadas através da disposição de resíduos sólidos, no valor de R$ 22.900. Esses são resíduos da Construção Civil. Eu vou falar um pouquinho desse projeto, porque esse projeto nós vamos estar agora. Foram concluídos os trabalhos e nós vamos apresentar em breve, agora, ou final de abril, início de maio. É um projeto que vê a reabilitação de uma grande área degradada aqui em Ouro Preto, que é no Santa Cruz, visando destinar os resíduos que são lançados aí pela cidade afora de Construção Civil, de forma irregular, eles serem destinados de forma adequada. É uma consultoria que foi feita pela consultoria júnior, né, da Universidade Federal de Ouro Preto. E o projeto ficou muito bom. A gente vai ter uma apresentação pública dele. Contratação de empresa, outros contratos, contratação de empresa para construção de unidade protótipo para produção de peças artesanais em pedra sabão, que é o contrato lá da elaboração lá da Mata dos Palmitos, no valor de R$ 153.000. Também ressaltando, hoje eu vou até falar um pouquinho também, mas hoje nós estamos, ontem teve a aula inauguração com o funcionamento de todas as máquinas e a comunidade da Mata dos Palmitos está fazendo a capacitação final. Tem técnicos do SENAC e da SAMA lá fazendo treinamento dos moradores, daqueles que vão trabalhar com a pedra sabão, no uso das máquinas. Essa estrutura, a oficina piloto lá, foi toda mobiliada também recentemente. Contratação de empresa para prestação de serviços, de conserto de equipamentos, setor de reciclagem, são as manutenções aos equipamentos das duas associações. Essa empresa presta serviço anual para a gente. E manutenção e limpeza pública, manutenção de logradores públicos. Esses são os trabalhos que a secretaria faz em parceria com obras, mas são contratos direto com a secretaria na área de limpeza de rios e córregos. São os contratos. Na sede Ouro Preto, Cachoeira do Campo, valor de R$ 182 mil, que foi a contratação dessa empresa, e a contratação de empresa especializada para execução de muro de gabião na área do Parque das Andorinhas, no valor de R$ 284 mil. Essa obra já está finalizada. Depois eu falo um pouco do parque, eu falo o conjunto de obras que foram feitas lá. E contratação de empresa especializada para execução de muro de gabião às margens do Rio Maracujá, no distrito de Marantim, no valor de R$ 103 mil. Manutenção de praça e jardim, fornecimento e plantio de grama esmeralda para o Parque das Andorinhas e contratação de empresa especializada para realização de serviço de iluminação nas quadras vestiários do parque. Foi feita toda a parte de instalação de iluminação para o parque. E execuções de obra, contratação de empresa especializada para construção de fossa séptica. Teve que fazer uma readequação no sistema de tratamento de esgoto do Parque das Andorinhas e foi feito um novo poço de bombeamento que já está em operação normal lá no valor de R$ 14 mil, aproximadamente. Esse slide foi por acaso. Isso aí não... Diretoria...
Só um minutinho, eu convidar o vereador Maurício Moreira para assumir os trabalhos por um instante.
Isso é lei de mão. Agora eu vou falar um pouco das atividades de cada diretoria, para a gente ter uma que foram realizadas na época. Diretoria de projetos, fomento florestal, recuperação de áreas degradadas, gestão de áreas protegidas e recursos hídricos. Na área de fomento florestal, esse gráfico mostra que sobre as atividades do viveiro municipal. O viveiro ele serve muito como um local para receber mudas que são doadas pelas empresas. Aqui mesmo está a Samar, que é uma das doadoras, a Vale, outras empresas como a CEMIG, para distribuição gratuita para a população de Ouro Preto. Em torno de 5 mil mudas recebidas e também em torno de 5 mil mudas produzidas. E as mudas doadas, 2.500 mudas, mudas plantadas, 1.000 mudas e o restante está como estoque lá no viveiro. Pode passar? Na área de fomento florestal e recuperação de áreas degradadas, o projeto Flores e Água da Nascente do Velhas, que é lá nas Camarinhas, que é a recuperação de toda a área, dos 50 hectares da área lá da antiga extração de quartzito, desenvolvida com a associação. Eu já falei um pouco da associação. Esse recurso é externo, foi a fonte do FIDO, 443 mil, contrapartida do município, 99 mil, total de 543. Recebemos essas parcelas que estão citadas aqui, a primeira de 200 mil, a segunda... Estamos na segunda parcela de R$ 141 mil e executando o projeto. Foram contratadas empresas para fazer os sistemas de estufas, o material está sendo colocado, a área cercada, isso está lá no Morro de São Sebastião, lá na região das Camarinhas. Esse projeto, depois eu vou falar mais na frente, mas ele ganhou um prêmio, ele foi muito valorizado como uma atividade inovadora, ganhou dois prêmios, eu cito os prêmios mais à frente. Pode passar. Projeto de Desenvolvimento de Tecnologias Sociais Limpas, é o projeto da Mata dos Palmitos. Aqui foi na inauguração do projeto, essa foto aqui, inclusive não é na inauguração, não, foi de ontem. É prestação de 2010, mas a foto é de ontem. Foi o início, a abertura do curso com a capacitação para todos os membros lá da associação. Então, eu pedi para que colocasse assim, só para reforçar. Até esclarecendo, a gente sabe a dificuldade que se tem para implementar um projeto dentro da secretaria, por causa das dificuldades burocráticas, a questão de contratações, o tempo de contratação, todos os projetos. E esse projeto agora está em plena execução. Pode passar. Na área de unidades de conservação, áreas protegidas, nós temos várias unidades que estamos com projetos em desenvolvimento. O Parque Natural Municipal das Andorinhas, eu vou falar um pouco do parque, até depois o Jardim Botânico de Ouro Preto, que é o Horto dos Contos, que já funciona normalmente, Monumento Natural da Nossa Senhora da Lapa, que é lá em Antônio Pereira, e o Parque Municipal Arqueológico do Morro da Queimada e o Parque Urbano de Cachoeira do Campo. Pode passar. Aqui é um mapa com essas unidades, as unidades estaduais, isso forma um mosaico de áreas protegidas no entorno da cidade de Ouro Preto. A filhinha vai passar alguns folders aqui, eu vou abrir até a oportunidade de repassar, nós estamos iniciando divulgando aqui a campanha de combate a incêndio florestal, já vamos repassar um dos folders.
Mas você pode ficar à vontade.
Pode ir. Eu não vou detalhar o mapa, não há necessidade, mas são essas unidades que eu já descrevi atrás, é só para poder ilustrar. Pode passar. O Parque Natural Municipal das Andorinhas. Hoje ele é um parque aberto à visitação, mesmo que ele ainda não concluiu todas as suas obras. E conforme o controle da portaria, ele tem, em média, 1.200 visitantes por mês, 500 veículos mês, aproximadamente. Nós estamos em fase de fazer a segunda portaria. Aí, no final, eu explico os projetos que vão vir adiante. Controle e fiscalização da área do parque, monitoramento e prevenção de incêndios, realizado pelos guarda-parques, tem todo um sistema de segurança. E a gente pode falar com certeza que é um parque que as pessoas podem visitar, é tranquilo, é seguro, nós não temos problemas e ocorrências em relação à segurança pública. Tivemos um caso isolado, e esse caso isolado ainda ele foi feito flagrante e os meliantes, né, foram presos. Visitas monitoradas com escolas de Ouro Preto, projeto vai a escola vai ao parque, a gente recebe várias escolas lá em Ouro Preto, escolas de fora também. Faculdades de Belo Horizonte, COPEM, que é a Cooperativa de Ensino, INCISA e várias outras. Trilhas temáticas com o IFMG, foram do curso de Geografia, a Associação do Bairro do Veloso também, foram feitas atividades com eles. Plantio de mudas nativas nas áreas degradadas na região do parque. O Jardim Botânico. É uma unidade de conservação, já foi feito todo um levantamento topográfico, nós estávamos nesse ano de 2010 em discussão de um projeto do Jardim Botânico, um projeto conceitual. Hoje até tive uma reunião com a Vale. Esse projeto vai ser executado pela Vale, eles já estão na fase de concluir o projeto básico e executivo. O projeto conceitual foi apresentado no ano passado, está aqui. É, quando o projeto básico for apresentado, a gente pode até fazer uma audiência pública aqui para apresentar os passos que serão dados. É, quem quiser tomar ciência de como que vai ser o projeto, aqui tem uma descrição do projeto Jardim Botânico. É uma área de 146 hectares e que nós vamos, com o apoio em torno de 6 milhões de apoio da Vale, nós vamos conseguir fazer a manutenção dessa área e a proteção do Jardim Botânico. É, já pode passar. Aí algumas fotos, mas pode passar. O Horto dos Contos já tem um serviço continuado, 2010 foi isso, após a inauguração, e mantém todo o sistema de limpeza do horto. Eu tenho uma equipe de vigias, capineiros, faxineiros, para fazer a manutenção, e a gente tem algumas atividades de recuperação, tivemos alguns problemas com as chuvas, e vamos tomando as medidas para recuperação da área. Pode passar. Aí algumas fotos. Volta um pouquinho, até por curiosidade. Tivemos um furto, foi feito o furto daquela bateia de cobre. Ela já foi colocada uma nova bateia ali, foi feita a ocorrência. Quem também fez o furto, foi feita a ocorrência, tem um processo, né, porque isso passa para a instância da Polícia Civil. Mas foi, não, ele foi, foi feito, não foi o flagrante, que não foi nos dias de após, né? Mas descobriu quem foi, e ele foi feito um BO e tem um processo na Polícia Civil. Ele foi preso, inclusive, eu não sei se já, depois, provavelmente deve ter sido liberado, então o processo corre. Mas já fizemos uma nova, colocou uma nova bateia ali.
Isso tem mais 10 minutos.
Tá. O manutenção, o Monumento Natural da Nossa Senhora da Lapa, acabamos de terminar o plano de manejo. É um parque lá em Antônio Pereira, nós estamos discutindo isso com a comunidade de Antônio Pereira, e ele está um parque que está em reordenamento, recategorização. Pode passar. O Parque Arqueológico do Morro da Queimada tem um projeto maior que envolve aí, várias instituições, mas nós, depois que foi feita a lei por essa casa, nós demos posse para o Conselho Administrativo, estão fazendo reuniões para discutir a gestão do Horto dos Contos, do Parque Municipal Arqueológico Morro da Queimada. Pode passar. O Parque Urbano de Cachoeira do Campo foi feita a doação do terreno pela Vale, é aquela área do lado da UPA de Cachoeira do Campo, e nós estamos em articulações, foram feitas, tem um convênio firmado, Prefeitura e Vale, e os moradores, foi feito esse convênio, elaboração de projeto arquitetônico de edificação, que já está concluído, da área do parque, inventário qualitativo e quantitativo da fauna e flora realizado, também faz parte dos estudos, e o projeto paisagista do parque. E agora estamos sentando com a Vale para ver como que nós vamos implementar essas obras lá. Pode passar. Aí eu quis citar algumas, no final do ano passado, de 2010, nós tivemos a grata satisfação, né, de recebermos alguns prêmios significativos na área ambiental do Estado de Minas Gerais e até nacional. Esses prêmios foram do projeto Flores e Água Nascente do Velhas. Nós tivemos, numa chamada pública do Ministério do Meio Ambiente, recebemos segundo lugar nacional. Eu fui em Brasília receber esse prêmio. É uma seleção de práticas inovadoras em revitalização de bacias hidrográficas. Isso é muito bom, porque a gente passa a estabelecer novas parcerias com o Ministério do Meio Ambiente. E também o prêmio Furnas, Ouro Azul, nós recebemos na categoria de empresa pública. Tiveram vários projetos de dimensão, projetos do governo do Estado, e foi o único projeto municipal que recebeu essa premiação. Então, acho que é um prêmio significativo. E vale ressaltar também que, no final do ano, o prefeito Ângelo Osvaldo recebeu uma premiação do prêmio, que a gente fala que é o Oscar da Ecologia, que é o prêmio Hugo Werneck. Esse prêmio, eu fui representando o prefeito lá no centro administrativo, num evento com a presença do governador, como destaque municipal pelo trabalho que ele vem realizando de proteção de unidades de conservação e a criação desse corredor de áreas protegidas no entorno da cidade de Ouro Preto. Atividades do fomento florestal, atividades de campos que foram realizadas, podas na cidade de Ouro Preto, demais de 30, semana de meio ambiente, caminhadas, palestras, sempre tem atividades ligadas, a doação de mudas, como eu citei, da própria Samarco, participação e capacitação em atividades diversas, do Fundo Nacional, Conselho da APA das Andorinhas, representação nas unidades estaduais, né, o Conselho Constituído do Parque da Columi, Reserva Ecológica Tripuí, e várias atividades que a Secretaria participa, e também nos conselhos municipais, Compurb e Compact, e o Contur. Pode passar. Diretoria de Gestão de Resíduos e Controle de Fiscalização. Eu só ia ressaltar aqui que também, a nível de representatividade, a Secretaria tem um papel muito importante estadual. Aí eu hoje, atualmente, pelo município de Ouro Preto, eu sou vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio da Zélia, que é uma das bacias hidrográficas onde tem a sua gestão mais bem implantada, e isso é muito importante, porque abre um espaço de interlocução muito grande do município com o Estado de Minas Gerais e também secretário executivo da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço pela Unesco. Na área de educação ambiental, eu falei que é extenso, porque as atividades são muitas, vou falar a Semana Municipal da Água, a Semana do Meio Ambiente, são atividades que todo ano a gente faz, Semana Municipal do Gari, nunca deixamos de realizar, um esforço grande da filhinha aí, pode ir passando. Também, Semana do Livro, Cidadão em Ação, através do PROLAI, que foi um projeto lá com os reeducandos, muito interessante, a atividade foi feita lá. Diálogos de Ouro Preto, que é um curso de capacitação junto com a UFOP, através da Agenda 21, pode passar. Outras atividades, todos contra a dengue, curso de educação... Volto a ressaltar que a atividade, esse programa é intersetorial, né, com várias secretarias, é uma grande campanha feita aqui no município. Os cursos de educação ambiental, que também tem um curso dado junto com o IFMG, e projeto Atitude Ambiental, que é dado no próprio IFMG, projeto com os catadores de materiais recicláveis, todo que é Ouro Preto Mais Limpo e Solidário, é o trabalho todo que tem um reconhecimento muito grande. Hoje criou uma rede regional com os catadores, e aí vale ressaltar a Lei Municipal de Educação Ambiental, o Baú Ecológico, que é um projeto junto com a Samarco, atividades na comunidade em geral. Pode ir passando. Filhinha, você não... Tem mais, filhinha? Ela não para. Projetos Agente contra a Dengue, arrecadação de recursos para a confecção de 30 mil panfletos. Projeto Feira de Ciência nas Escolas Municipais de Ouro Preto, projeto Atitude Ambiental, né, junto com a Vale, projeto Escola e Vale o Parque, que é uma parceria da Samarco, nós tivemos recursos da Samarco para a execução desse projeto. O PASA, Programa da Sociedade do Amanhã, junto com a Novelis. E aqui, esse slide mostra claramente aqui que foi votado nessa casa, a Lei Municipal de Educação Ambiental, que faz uma integração muito grande, interna da prefeitura, com todas as empresas, e a gente pensar que educação ambiental não é só na escola, mas é a educação do cidadão como um todo. Algumas fotos, Semana Municipal do Gari, Semana do Meio Ambiente, Semana Municipal do Gari de novo, Semana do Livro, no Horto dos Contos, Cidadão em Ação, o projeto junto com os no Prolai, né? Caravana do Verde, a escola vai ao parque, atividades recebendo os alunos no Horto dos Contos, Diálogos de Ouro Preto, é o curso de capacitação lá no... Esse é o da Universidade Federal de Ouro Preto, e junto com a Agenda 21, e todas as atividades, etapas de todos contra a dengue, pode passar... curso de educação ambiental com o IFMG também, nós conseguimos fazer dois cursos no ano 2010. Pode passar, projeto com os catadores de material reciclável. É todo o trabalho que é feito, que é Ouro Preto Mais Limpo e Solidária, que é essa rede que está sendo criada com todos os catadores aqui e a região. E o Fórum de Saneamento e Educação Ambiental que nós fizemos esse, no ano de 2010, todo ano a gente faz o Fórum de Educação Ambiental e esse ano nós fizemos esse trabalho integrado com o SEMAI. É, pode passar. É, coleta seletiva, já falei um pouco, as reuniões com os catadores, não vou entrar em detalhe aqui não, porque senão já está muito extenso, mas aqui algumas fotos de custos que são dados lá junto com os catadores, a mudança de galpão, que eles foram para um outro galpão, que a gente... a doação das balanças para os catadores, da estrutura que foi adquirida para eles, pode passar... entrega dos uniformes e EPIs que foram adquiridos para as duas associações. E um outro novo projeto que a gente está fazendo em parceria com a Samarco, que é o projeto ligado ao ecoponto, que é a adequada destinação do óleo de cozinha. Vão ter vários pontos com esses recipientes em vários locais que vão estar sendo distribuídos, nos supermercados, redes de lojas, e recebem esse material, a Associação do Padre Faria, o Grupo Melhor Idade Renascer e a Associação da Rancharia. Pode passar. Aí há um trabalho que eu acho que é muito importante, que nós já está em manutenção continuada. Ano de 2010, nós retiramos 3 carretas de pneu da cidade de Ouro Preto. 3 carretas. Todo ano, anos atrás, antes da inauguração do ecoponto, esses pneus ficavam dispersos aí pela cidade, com risco muito grande para a contaminação da dengue. Hoje, normalmente, a gente retira e eles são destinados de forma adequada para seu uso. Uma das carretas sendo carregadas, Diretoria de Educação Ambiental, a parte de vistorias, fiscalização e licenciamento ambiental, vistorias gerais realizadas, número de vistorias que são realizadas pela Secretaria, no ano de 2010, 315, notificações, 56, vistorias para análise de impactos ambientais e áreas de preservação permanente, vistorias de rotina, desmatamento, vistorias de análise do CODEMA e vistorias, em geral, de análise de APP, de área de Mata Atlântica. Pode passar, eu não vou entrar em detalhe. Solicitações de poda, corte de árvores, né? Assim, no total foram... solicitações foram 117, podas autorizadas 28, cortes autorizados 63, limpeza de terreno 18, poda e cortes negados 8. E vistorias e fiscalização realizadas em geral, 315, notificações 58. Pode passar. O CODEMA faz toda essa parte de análise de projetos, não vou entrar em detalhe. Ele funciona normalmente, ele realizou, faz suas reuniões formais, e é muito importante a manutenção do CODEMA. Pode passar. Agora eu fiz só um breve, porque isso é uma complementação, quer dizer, desse ano, alguns projetos que nós estamos definindo que complementam esses projetos que estão em andamento em 2010. Aquisição de veículos para atendimento às áreas protegidas. É uma caminhonete 4x4 e 2 motos, reforma instalações de calçamento em Quartizia, drenagem, instalação telefônica. Essa obra é a segunda portaria do Parque das Andorinhas. A gente tinha um recurso do Ministério do Turismo, uma subvenção. Tivemos um problema na justiça com a Caixa, a Prefeitura ganhou e nós vamos ter acesso a esse recurso agora. Demorou um pouco por causa disso, seria até o ano passado. Nós vamos estar construindo a nova portaria. Aquisição de grama, proteção, ampliando a área gramada no parque, instalação e pintura... essa aqui é lá para as camarinhas. A instalação e pintura de 300 metros de cormeão e 2 portões, nós vamos estar ampliando as áreas para o parque. Manutenção corretiva predial, material de consumo da brigada, estamos comprando uma série de equipamentos, foi uma demanda que veio até aqui da Câmara. Agora nós estamos em fase de compra desses equipamentos para dar apoio à brigada voluntária e às equipes que trabalham no Parque das Andorinhas, outras unidades para combate e prevenção de incêndio florestal. A Secretaria tem dado apoio à brigada e tem procurado, com seus limites de recursos, fazer um atendimento e ampliar a campanha de prevenção e combate a incêndios florestais aqui na região. Obras pleiteadas. Agora, aqui é só para colocar um pouco Nós conseguimos agora, para esse ano, um recurso de R$1.346.000 de compensação ambiental da nova expansão da Samarco. Foi até uma luta muito grande, o prefeito esteve presente na reunião da Câmara de Compensação, e nós conseguimos esse recurso agora para ampliação de obras do Parque das Andorinhas. E parte do recurso também para regularização fundiária, começar a fazer aquisição de alguns terrenos ali dentro do parque. Metade para regularização fundiária e metade para obras complementares. A portaria 2, que eu já tinha citado, calçamento, né, das portarias, como, que também está no recurso lá do Ministério do Turismo, e os quiosques e churrasqueiras que estão... No total, a obra é R$1.346.000. Para essas pequenas obras e 180, né, para a portaria. Pode passar. Aqui é só dar uma informação, uma das reformulações da secretaria, nós vamos trabalhar um pouco mais com a questão que está ligada com resíduo sólidos urbanos, fortalecendo a atuação do município na gestão de resíduos. Nós já estamos assumindo o aterro controlado, tínhamos alguns problemas de gestão desse aterro, trouxemos para a secretaria para que tivesse mais uma atuação mais... com maior governança para a secretaria em relação ao aterro. Estamos reformulando, o aterro aí é só uma prestação de como que ele funciona, os custos, né, as máquinas que estão lá, a atual estrutura do aterro, e pode passar, porque aí eu coloco mais adiante. Que são esses os custos, né, de manutenção do aterro: trator de esteira, R$12.000 por mês, reta escavadeira, R$9.000, caminhão báscula, encarregado técnico de meio ambiente e transporte e vigia. Lá só tinha um vigia, nós estávamos com um caso até complicado por causa disso, que tem que ter vigias 24 horas. Aí as medidas que nós estamos tomando, pode passar. Nós estamos corrigindo lá sobre o AT, projetos como de, nós estamos corrigindo o reator anaeróbico de fluxo ascendente, a reforma e paisagismo da casa de apoio, reparos da cerca do aterro, instalação de energia fotovoltaica, interna e externa lá, para que os vigias possam ficar à noite. Estamos fazendo processo de compra disso, que a luz é muito distante, não tem condição, e precisamos dar uma maior condição de estadia para os vigias. Fornecimento, instalação do portão de entrada do aterro e a manutenção continuada de um posto de vigia. Quer dizer, 24 horas sempre terá vigia lá, para que a gente não tenha problemas de invasão, de colocação de animais, etc. E a intenção depois é uma terceirização geral dos serviços, que é os serviços de máquinas. Em vez de fazer contratos isolados, fazer um contrato maior. Pode passar. Pode passar, repetiu. Aí agradecer, desculpa fazer uma... É difícil fazer uma apresentação que ela não seja extensa, porque tem a secretaria, apesar de... Ela tem várias atividades, eu acho que algumas ainda não relatei. Poderia ter relatado um projeto também que não foi colocado ali, que é projeto que a gente tem parceria junto com a Universidade de Ouro Preto, de recuperação de uma área degradada no Catete, junto com a UFOP, é um doutorado. E nós conseguimos, através de articulação com a CEMIG, o recurso de R$80.000 repassar direto para a UFOP para a recuperação dessa voçoroca no Catete. É o primeiro exemplo, e o doutorado busca fazer recuperação com plantas nativas, plantas locais. Então, isso está se criando tecnologia para fazer recuperação de voçorocas aqui na nossa região. E vamos estar estendendo essas parcerias com a CEMIG também. Eu acho que eu falei tudo. O que eu não lembrei na hora aqui foi esse do... agradeço muito a minha equipe, parte dela está aqui, nem todos os outros estudam à noite, e agradeço o apoio de todos os vereadores. Eu reconheço aqui, até nessa nova reformulação da secretaria, o apoio dos vereadores, de eu ter sido nomeado secretário. Eu acho que isso deu maior credibilidade para a secretaria, deu governança à nossa equipe, e acho que e maior responsabilidade. Espero que na próxima prestação de conta nós venhamos aqui com atividades cada vez mais organizadas, principalmente na gestão de resíduos sólidos, e a gente possa cada vez mais mudar essa relação do município com os resíduos. Vamos estar apresentando o projeto do resíduo de construção civil, brevemente, acho que poderia ser aqui, nessa casa até, fazer uma apresentação. É um grande desafio, e estou à disposição de todos para perguntas. Eu não acabei não respondendo, o Luiz Gonzaga mesmo falou algumas coisas em relação com o parque, só complementar que o parque, todas as obras agora estão em fase de conclusão. Foi um processo difícil, não é fácil, ano passado nós tivemos dificuldade de captação de recursos, tivemos dificuldade de ter recurso no orçamento para isso, mas tudo aquilo que a gente foi desenvolvendo foi agora assim, acabamos de fechar o último contrato para finalizar as obras de lá. Então, acho que, em breve, a intenção nossa é que, em 6 de junho, a gente faça uma inauguração geral de todas as obras, com o campo de futebol funcionando, com todas as estruturas, e possamos desenvolver um programa de educação esportiva para toda a comunidade do entorno.
O vereador quer fazer uso da palavra? Lembrar alguém da plateia, se quiser fazer alguma pergunta, só levantar o dedo que a secretária vai se inscrever. Com a palavra, vereador Luiz Gonzaga.
Você queria parabenizar a sua secretaria, Rony, que está fazendo uma prestação de contas aqui, isso é muito importante para a Casa Legislativa. Parabenizar seu, como você falou, seu grupo de trabalho. É um grupo, né? Todas as pessoas que trabalham no meio ambiente. Cada um com sua, maneira de trabalhar, do seu jeito de trabalhar, mas, num conjunto, todos trabalham por um objetivo, isso é muito importante. Como você falou aí mesmo, era uma secretaria que a gente, tanto a Secretaria de Meio Ambiente quanto a de Esporte, a gente estava homenageando que ela pudesse voltar mesmo, e isso não se justificava mais, não pela pessoa que assumiu a secretaria, que é você, porque é inquestionável, em qualquer lugar que se fale em Ouro Preto, nesses anos, se não falar sobre a sua pessoa na frente da Secretaria de Meio Ambiente, pelo que eu destaco, pelo menos pelo que eu te conheço, nesses 20 anos, não teria outro nome a não ser a sua pessoa, pelo trabalho que você tem feito, principalmente, e corrido atrás na área de meio ambiente. Claro, Ronin, que eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Quando a gente fala em termos de comunidade, em termos de representação das comunidades dos morros, a gente quer que realmente termine as obras, não só nós, como vocês também, eu tenho certeza disso. E a gente sabe também que, às vezes, quando a gente pega uma obra, depois é que vem os pepinos, vem os problemas, mas a gente nunca deixou de acreditar, eu nunca deixei de acreditar, principalmente sabendo da sua competência, sabendo da sua intenção, reconheço e acompanho há muitos anos o seu trabalho. Você me deu umas boas notícias aí, porque um dos maiores questionamentos que a gente tem na comunidade, Ronin, é duas coisas. Fez uma portaria, mostramos para a comunidade um projeto, tinha duas portarias e a gente ficava perguntando, vai ficar só nenhuma? Aí você acaba de me mostrar que parece que nesse projeto aí vai concluir, seria isso? A outra portaria, que seria no Morro São Sebastião. Está certo?
A conclusão é o recurso que estava travado num processo que a gente estava com a Caixa Econômica. Porque a prefeitura apresentou certidões, estava aí a Caixa Econômica não aceitava essa documentação, que estabelecia outros prazos. A prefeitura recorreu e nós vamos agora iniciar a contratação, licitação para essas obras.
Você acha que, se Deus quiser, nesse mandato ainda a gente consegue isso?
Nesse
mandato que nós estamos falando,
com certeza.
Que nós fazemos parte de um grupo e
com certeza.
Fico feliz de saber que você também faz parte desse grupo, que a gente tanto lutou para que... Né, e a gente não pode esquecer de agradecer o governo também, que foi um guerreiro nisso aí, foi uma das pessoas que teve a coragem né, e está tendo a coragem de talvez mexer com o saneamento básico, que é o esgoto lá na nascente do Rio das Velhas, e principalmente que correu tanto atrás para fazer esse parque para nós lá em cima, como para todo o Ouro Preto e para o turista também. É, você falou aí em 146 mil que eu observei, esse 146 mil da segunda portaria, ele também ele inclui só a portaria ou esse calçamento dessa portaria? É, eu tenho uma dúvida, eu gostaria de esclarecimento.
Às vezes a gente fala rápido, e 146 mil é a obra da portaria, é o que está no projeto. 25 mil é para o calçamento, vai fazer o calçamento da, de parte, não é o calçamento da, da via de acesso, é na portaria, um calçamento só na portaria. E nas duas portarias, na outra também. O restante da pista de acesso vai ser de cascalho mesmo. Não há uma intenção de imediato de fazer um calçamento. Eu acho que até porque calçamento deve ser feito em áreas que tem mais, até mais prioridade. Sim. Nesse sentido, ali uma via de terra bem cuidada seria suficiente.
Certo. E essas pessoas, inclusive acho que umas três construções, que parece que estavam na área delimitada daquelas cercas que estavam colocando lá, ela, essas pessoas vão ser indenizadas ou mudar alguma coisa no projeto? Não, né?
Não, quando eu falei que nós acabamos de conseguir parte do recurso, de 1 milhão 340 aproximadamente, 650 mil desse recurso vai ser aplicado em regularização fundiária. Nós vamos ter que criar um critério de hierarquização de quais são as prioridades de regularização. É lógico que o critério é um critério legal, legal no sentido assim, é de acordo com a documentação e tudo. E também um critério que é assim, quais são aquelas propriedades que causam mais problemas para o parque de imediato. O dinheiro não dá para regularização de todas as áreas. Regularização de todas as áreas seria em torno de 2 milhões e meio. Nessa primeira fase, nós vamos estabelecer algumas prioridades. Aquelas propriedades que causam mais problema, que a gente precisa retirar, para que tenha uma manutenção adequada do parque. O exemplo também para que a gente garanta que não tenha a presença de animais ali, que os animais causam dano aos bens públicos que estão ali mesmo.
Ok. Foi muito esclarecedor, isso é muito importante para a gente. Mas queria tocar num outro assunto, Rony. Eu tenho sido muito questionado. É quando se fala assim, né, assim, principalmente na área do parque, assim, como é que eu posso dizer para você? Em termos do cidadão, do cidadão que mora, principalmente do lado de Catarina Mendes, há um questionamento muito grande que está se fazendo acerca do parque, mas nós, enquanto governo, nós não preocupamos muito com aqueles, com aquela comunidade de lá, em termos de acesso, não em termos de meio ambiente, muito pelo contrário, em termos de meio ambiente, conservação, nota 10. Em termos de conservação de estrada, a gente encontra maior dificuldade. Ou seja, parece que tem hora que o direito do cidadão está menos valorizado do que o meio ambiente, e não é para ser isso. O que a gente queria, Rony, com várias conversas, em reuniões, inclusive tivemos uma reunião essa semana lá, o que a gente queria é que, ainda bem que você está nessa pasta hoje, que você tivesse assim, uma preocupação enquanto secretário, e enquanto faz parte desse governo, que a gente também apoiou, que tivesse uma preocupação. A gente tem lá lugar de tirar esses cascalhos lá em cima, mas não pode, a gente tem que respeitar a lei e tal. Então, se tivesse uma compensação aí, de tirar, então, sei lá, em algum lugar, uma compensação, para que mandasse essas escórias, alguma coisa, para lá, para substituir o que nós não temos. Ou seja, não estamos contra. A revolta é muito grande lá em cima, em termos assim, cerca-se o parque, mas não dá os direitos de nós nem colocar o que nós temos lá, que é aquela bauxita que, não tem qualidade para fazer alumínio nem nada, então nós perdemos ela, né? E hoje encontramos maior dificuldade, hoje é dificuldade em alunos, é dificuldade do acesso das pessoas. Queria que você, enquanto gestor dessa pasta, ficasse mais à disposição em nos ajudar nesse sentido. Que aí a gente estaria trabalhando tudo num sentido, porque senão começa a bater de frente. Ou eu defendo aquele direito do cidadão que tem direito, ou a gente defende o fechamento do parque, mesmo com todo aquele material que está lá. Então, que você nos ajudasse, parece que se tem verbas que vêm de fora para cá, poderia-se também tirar alguma verba ou de algum modo para que nós tivéssemos acesso a esse material lá para ter esse direito do cidadão e assim nós estaríamos trabalhando na mesma linha. Você entendeu o que eu quis dizer?
Eu vou fazer um esclarecimento. Aquela área que é onde que tem a bauxita, ela tem um embargo de extração. Tem um procedimento no Ministério Público onde que foi embargado. Nós tivemos um procedimento e o município respondeu a isso. Não é possível fazer a extração de bauxita naquela área. Isso é um entendimento. Se o município fizer a extração de bauxita, ele vai ser penalizado por isso. Então, não é nenhuma escolha da administração, mas é uma obrigação que a administração tem que fazer. Nós procuramos facilitar um pouco, quando foi feito o projeto das camarinhas, nós conseguimos até fazer a liberação de uma quantidade significativa de cascalho, quando foi feita as terraplanagens. No licenciamento do projeto das camarinhas, nós conseguimos até tirar um pouco mais de bauxita para que fosse liberado para lá. O que a gente tem entendimento com a Secretaria de Obras, e já tinha e sempre colocou isso para a Secretaria, que é necessário que o município tenha cascalheiras licenciadas. Então, nós estamos trabalhando com a secretária Luciene, licenciamento de algumas cascalheiras, porque isso é inevitável, tem que ter cascalho. Mas esse licenciamento ele é complexo, porque depende de uma autorização do DNPM de um licenciamento estadual. E é o mesmo caso que a gente já, até nessa casa, já teve sobre discussão de licenciamento do taquaral para tirar pedra de quartzito, porque o licenciamento do DNPM não é simples. Mas nós precisamos fazer isso. O papel da secretaria é apoiar a Secretaria de Obras no licenciamento, e nós estamos fazendo isso. A outra coisa, que nós temos um projeto, ele já está até... nós temos, na fase de captação de recursos, de construir um britador municipal. O que, que é? É uma máquina para pegar resíduo de construção civil, que é jogado fora, que causa um dano para a cidade. Esse é o projeto que nós vamos apresentar. E esse resíduo, ele poder ser aproveitado de forma para subbase, para as estradas, justamente de forma adequada. Mais é nesse sentido. Então, a gente consegue avançar um pouco mais. Eu sei a dificuldade. Agora, lá naquela área, nem que se o município quisesse, ele não poderia fazer por causa das restrições ambientais. E o sistema ambiental não depende só do município, depende... A área é considerada, para o Estado de Minas Gerais, como uma área prioritária para a preservação.
Então... Eu entendo. O que eu não consigo entender, Josefa, assim, com todo respeito à secretaria,
pedi ao vereador Luiz para concluir.
Vou concluir. Nós não podemos ficar esperando 2, 3 anos, Rony. É isso que não podemos. Então, nós temos que ter meios, assim, se não pode tirar, a gente tem que respeitar, é lei. Mas não pode, é o que está acontecendo. Tem 2 anos e meio e não resolve-se o problema.
Concordo.
É isso que está acontecendo. Nós queremos resolver o problema e nos unir forças para resolver. E nós não conseguimos. Porque se falta um cascalho, nós não podemos tirar lá. E os moradores que moram há mais de 100 anos do outro lado. Então, queremos é dar as mãos e trabalhar num sentido. É isso que eu peço o seu apoio enquanto gestor dessa pasta, que eu confio muito no seu trabalho. E agradeço todo o pessoal que tem... Todas as vezes que a gente procura eles... são respeitadores e procura sempre responder à altura a gente. E parabéns pela explanação aí. Você falou rápido, mas foi objetivo e deu perfeitamente para a gente entender. Isso é muito importante. Parabéns a toda a secretaria, principalmente, e parabéns pela pasta aí. Continue na luta aí conosco, tá certo?
Mais algum vereador? Palavra, Júlio Pimenta.
Queria cumprimentar o secretário Roninho, sua equipe, parte feminina, os demais assessores da secretaria, diretores, e dizer que a gente fica muito feliz, viu, Roninho, com sua recondução ao cargo. um atraso aí de mais de um ano de, nosso entendimento, perda de tempo, porque o próprio prefeito Ângelo Oswaldo criou essas duas secretarias importantes, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Esportes, uma luta grande, uma promessa de campanha, que, claro, conquistou e sensibilizou vários eleitores, por isso essa votação expressiva que ele teve, e todo o mérito foi dado a ele para dar essa importância que merece a questão ambiental e também no nosso município a questão esportiva. E essa lacuna que ficou desse período, claro que acabou paralisando e impedindo a equipe de trabalhar sem a orientação devida, sem essa normativa e essa importância que é dada de ter o secretário, se não seria um departamento, seria uma assessoria. Então, é muito importante o seu retorno, isso tem um simbolismo muito grande para nós, que estamos nesse projeto político, e de fortalecer cada vez mais a Secretaria de Meio Ambiente, que vem para ficar consolidada, mostrando serviço, igual você mostrou aí, um trabalho intenso, prêmios já conquistados, certificados, e o mais importante, a conscientização, não só das crianças, dos jovens, mas de todos, dessa importância ambiental. Nós vivemos num planeta Terra que a todo momento está sendo degradado. Temos visto aí episódios lamentáveis e até tragédias no mundo, mais recente no Japão. Uma coisa assim que às vezes a gente fica pensando se poderia ser conosco. Né? Imagina só, você está na sua cidade, tem que largar sua casa, suas coisas, seus pertences, sua vida, por um risco de um contágio de uma empresa, de um reator, né, atômico. Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas não se atinam para isso. A gente vive num mundo muito corrido, cada vez mais, né, e pensa que isso é lá no Japão, isso nunca vai acontecer aqui. Há pouco tempo, a gente viu também uma empresa petrolífera nos Estados Unidos, um dos maiores problemas ambientais causados também na questão daquele óleo que foi derramado. Quantos animais, quantas praias, quanta degradação ambiental. E aí, quando a gente chega na nossa cidade, a gente ainda vê problemas de conscientização mesmo, de educação ambiental, sem desmerecer ninguém, mas a gente percebe que ainda temos muito que avançar. Está aqui nossa educadora Filinha, que sabe bem o que eu estou falando, né, e os demais. E assim, o município de Ouro Preto é exemplo em alguns setores, mas a gente ainda sonha com uma reciclagem, uma coleta seletiva aprimorada, feita pelos próprios moradores, não que já temos hoje a reciclagem, coleta material, mas o próprio morador ter essa consciência de separar na sua própria casa. E sonhamos ainda com uma usina de reciclagem de lixo, né, que é importantíssimo, dentre outras ações que eu tenho certeza que está no planejamento da Secretaria. Para isso, essa importância, e para isso estamos aqui para apoiar, para ajudar, para colaborar no que for preciso. Tenho certeza, esta casa, todos os vereadores, nos projetos que forem necessários, no apoio que for necessário, para que possamos avançar. Os parques também, estou vendo aqui a preocupação do meu colega vereador Luiz Gonzaga, esperamos ansiosamente para a inauguração do Parque da Cachoeira dos Andorinhas, né, uma obra que a gente sabe, os cuidados estão sendo tomados, e o recurso que está vindo da compensação ambiental da empresa Samarco. Esperamos em breve, né, Luiz, fazer uma grande festa lá no Parque da Cachoeira dos Andorinhas. E ficamos muito felizes também de verificar que a Secretaria agora assume a responsabilidade do aterro sanitário. Hoje um aterro controlado, o desafio é grande, é tremendo, temos dificuldades lá, e esperamos e temos certeza que, com esse trabalho intenso, concluindo, senhor presidente, com os especialistas que a sua secretaria tem, e sob a sua coordenação, a gente poder conseguir também garantir esse aterro sanitário ou mesmo outras áreas possíveis, ou a usina, para destinação do nosso lixo. Esperamos até uma usina de reciclagem no futuro. Então, parabéns pelo trabalho e conte conosco.
Mais algum vereador? Palavra do Flávio Andrade.
Presidente, com muita alegria que a gente recebe o Roninho e a equipe. Me sinto meio da casa, do meio ambiente, pelo envolvimento que eu tenho, não só de ideologia, de compromisso, mas de amizade e respeito. Queria começar falando da Vale, Roninho. Quanto é que a Vale está colocando esse projeto?
O projeto tem no total vai ser em torno de 6 milhões.
Você podia usar o microfone, está sendo transmitido.
6 milhões?
É, esse projeto está na fase conceitual. Custo mesmo vai ser apresentado agora com a... Eles estão finalizando o projeto básico.
Tá. Eu queria comentar exatamente, ligar com o nosso assunto anterior. Dizer, é bom fazer isso, mas a Vale fica fazendo perfumaria, devia pagar os impostos que ela der para o preto. Você vê, no mínimo 30 milhões que ela der para a gente, no mínimo, calculando por baixo. Deve ser muito mais. 30 milhões, filhinho, só negando imposto.
O secretário Almano falou que são 300 milhões.
Pode chegar a 300 milhões. Por que não paga imposto? Deve ficar fazendo gracinha de projeto bonitinho para pôr placa, para ganhar mensagem na imprensa, para poder ganhar elogio de prefeito. Então, assim, essa Vale realmente é um negócio do outro mundo. Falo ela porque ela envolve Samarco, envolve Ferteco, tudo ela é hoje, que mineração é ela. Mas, de qualquer maneira, Roninho, como o vereador Júlio disse, ficamos todos muito felizes de ver que a Secretaria de Meio Ambiente hoje está plena, né, a sua recondução ao cargo. Particularmente, cobrei muito o prefeito Anderson Oswaldo nessa recondução, não por você ser meu amigo, mas nem por ser do Partido Verde, mas por ser uma pessoa que é referência hoje em Minas Gerais, até no Brasil, no tocante ao compromisso com a questão ambiental. Então, vejo hoje que a sua nomeação devolveu à Secretaria a plenitude dela, do trabalho, com densidade, com competência, com seriedade, toda a equipe. Fico muito feliz com isso, muito satisfeito. Tenho acompanhado, sou membro do CODEMA, estou lá, tivemos a centésima reunião do CODEMA há pouco tempo, tive muita honra de participar dessa reunião, como participei de muitas delas, e, como falei, eu acompanho de perto essa seriedade, esse compromisso que você tem, e fiquei muito feliz na medida em que a gente vê a perspectiva da Secretaria assumir a questão da limpeza. Eu tenho cobrado muito do prefeito, já desde esse mandato anterior e nesse também, o fato da gente não ter a coleta seletiva com política pública, ainda que todo esforço seja feito pela Secretaria. Tenho certeza que as duas associações de catadores não estariam de pé hoje, não estariam com as portas fechadas, se não fosse a Prefeitura, como é a Asmari também, se não for a Prefeitura de Belo Horizonte, a Asmari fecha. Então, esse compromisso do poder público é muito claro. E a gente vê que o prefeito Anderson Oswaldo assume isso e realiza, através da sua secretaria, desse apoio, né, de balança, de prensa, de caminhão, de aluguel de prédio, de uniforme, enfim, de fazer as duas associações coletarem o material. Mas o buraco é muito grande, né? Se nós temos hoje, né, se pegar aí 40 toneladas por dia de lixo que é recolhido, vão colocar 20 toneladas, 10 toneladas que seriam aí recicláveis, nós teremos aí 10 vezes 30, 300 toneladas por mês de material reciclável que podia estar sendo coletado. Então, eu queria te perguntar, Roninho, exatamente sobre isso, sobre essa reforma que foi acordada com o prefeito na recomposição da secretaria, de destinar-lhe novas atribuições, e como é que está a questão da licitação que seria feita para a coleta seletiva desempenhada pela prefeitura através da secretaria. Como é que anda isso, Roninho?
Essa reforma administrativa ela vai acontecer de forma gradativa também. Hoje, a secretaria não está com a responsabilidade da coleta convencional, da varrição, do departamento de limpeza, vamos dizer isso. Nós estamos conversando com o prefeito para que isso venha para a responsabilidade da secretaria. Primeiro passo, eu apresentei uma proposta administrativa, nessa proposta a gente traz essa responsabilidade para a secretaria. É lógico que, trazendo a responsabilidade, eu preciso ter uma equipe técnica capacitada para isso, não é só trazer a responsabilidade, mas eu tenho que ter também um subsídio de recurso humano qualificado, porque isso é uma das deficiências que tinha no sistema de limpeza, a gente pode colocar, porque é necessário que tenha um profissional que responda, né, adequadamente a isso. E é gradativo. O primeiro passo foi trazer o aterro controlado e a organização do aterro. E definir qual é a ação da prefeitura, nós já estamos já discutindo, em relação ao que fazer com a destinação final. Estive em Brasília agora recentemente, numa reunião com a Embaixada Britânica, tem um movimento grande junto com o Ministério da Integração, o Ministério do Meio Ambiente, tem um movimento grande para se fazer, trabalhar com digestão anaeróbica, que é biodigestão de lixo para geração de energia, e nós estamos caminhando com isso, sentando com a Fundação Vale, indo na direção de fazer um grande projeto para os municípios, não é só para Ouro Preto, de usina de compostagem para geração de energia através do gás produzido e da remediação do aterro controlado. Aí, para explicar isso um pouco, eu estou entrando primeiro na destinação final do lixo. Na destinação, o que nós temos é, nós temos quatro projetos contemplados no Ministério, no PAC 2. Esses projetos é uma usina de compostagem e triagem, mas é uma usina para lixo orgânico mais nobre. Restos de podas, restos de sacolão, é aquele lixo que não precisa ir misturado no lixo. Isso já vai tirar uma parte significativa da carga orgânica, que é 50% do valor total do lixo. Também está previsto um galpão de triagem para uma das associações, está no PAC 2, e um ponto de entrega voluntária de resíduo de construção civil e a remediação do aterro controlado. Então, nesse meio passo, até a gente fazer a remediação do aterro, que tem vida útil curta, nós temos que ter uma solução também de parceria. Nós estamos conversando, começamos a conversar com o Itabirito, mas pela distância e pelos custos de levar o lixo para o aterro sanitário de Itabirito, nós já estamos conversando uma proposta comum também com Mariana. Já tem uma posição do prefeito de Mariana, concordando com isso, mas a prefeitura de Mariana tem um aterro sanitário licenciado, mas precisa fazer uma reordenação com as mudanças de administração que ocorreram lá. Eles tiveram problemas com o aterro. E, num prazo aí de 6 meses, nós estaríamos levando o nosso lixo também para o aterro sanitário de Mariana. E, depois, construindo uma proposta já mais definitiva no campo da usina para atender todos esses municípios aqui do entorno. É uma demanda que o governo do Estado está querendo e o Ministério do Meio Ambiente. Então, e nós estamos buscando reforço com esses projetos. Esses projetos, eles já eram para estar serem concluídos o ano passado, mas a licitação é um recurso da revitalização de São Francisco e foi contratada uma empresa através da Codevas, é uma empresa que o próprio Ministério da Integração está rescindindo o contrato com ela, porque ela não deu conta, ela fez um contrato para 78 municípios e não deu conta de executar os projetos. Então, isso atrasou muito, a gente já estaria em implantação desses projetos. Então, nós estamos negociando com a Fundação Vale, com o apoio da Fundação Vale, para a elaboração dos projetos, que a gente sai na frente já na execução desses projetos. Isso é da destinação. Em relação à coleta, a convencional, a nossa estava em fase, né, de licitação da empresa, tinha concorrência da empresa que ia fazer esse serviço, nós estamos... Vamos fazer um reordenamento dessa atividade e aí é ampliar a coleta seletiva. Nosso primeiro passo, nós colocamos mais um caminhão esse ano. Então, a gente tinha 2 caminhões, agora temos 3. A filhinha está fazendo uma discussão interna com as associações de reordenamento da rota. Porque a rota, muitas vezes, por falta de eficiência, o caminhão anda muito e é pouco eficiente. Então, a gente precisa ter maior eficiência. Não adianta ter 4, 5 caminhões. E vamos, depois de completar esse ordenamento, já tem uma proposta também de licitar mais outros caminhões. Então, a gente tiraria grande parte do lixo que vai para a rua numa coleta porta a porta, que vai para a coleta convencional, na coleta porta a porta. Essa licitação não fizemos, nós estamos testando esse sistema com os 3 caminhões. Mas agora, já concluindo esse reordenamento da rota, nós vamos iniciar um processo. Se definir que são 2 caminhões a mais, nós ficaríamos com 5 caminhões. É isso que precisa definir. E é uma licitação independente da licitação que teve para a limpeza pública, né, agora. Eu acho que respondeu, em parte. Eu queria só reforçar, porque eu também entendo e reconheço que as empresas mineradoras, não é, né, mas principalmente a Vale, a gente precisa resolver essa questão do repasse do CEFEM, que é o principal imposto. Mas esse, a implantação de áreas protegidas, da criação de unidades, eu tenho um outro recurso a mais que eu posso negociar com as empresas. Então, a gente quer a fatia do imposto, que deve ser destinado para o município, e que é mais que legítimo, mas a gente quer também ampliar a fatia de recurso da compensação ambiental, que era praticamente centralizada com o Estado de Minas Gerais. Quer dizer, todo recurso de compensação ia para as unidades estaduais. O município de Ouro Preto é o maior exemplo no Estado de Minas Gerais de captação de recursos da compensação ambiental. Por isso, nós estamos negociando com a Vale. E, para completar, além do parque, eu tenho certeza que, até o final do mandato, nós estamos implantando o parque do Jardim Botânico. Assim, nós estamos numa fase já para a Vale iniciar. E a Vale está na fase de iniciar a instalação do ITV, o Instituto Tecnológico da Vale, e é condicionante de todo o processo a implantação no entorno do Parque do Jardim Botânico. Então, o que a gente quer justamente... a gente estava conversando em montante aí de 6 milhões. É a recuperação de uma vossoroca, que é aquela vossoroca na beira do Jardim Botânico, da estrada ali do DENIT, aquela, já ali no trecho, que já é até municipal, né? Tem uma grande vossoroca ali. A restauração ecossistêmica do Jardim Botânico e a implantação da infraestrutura, que é aproximadamente esses valores. A Vale agora estava para nos entregar, está em fase de nos entregar o projeto executivo. É o projeto que vai me quantificar realmente quanto que são esses valores. E é uma execução da Vale, que a gente está querendo é isso. Então, assim, só para reforçar. Nós temos que pegar cada vez mais essa fatia da compensação ambiental, porque, senão, a fatia não atende às demandas do município. É onde acontecem os maiores impactos. E aí a gente tem uma parceria e diálogo grande com essas empresas, com a Samarco, que está até aqui presente, com a Vale, para buscar. Eu tenho apoio, tivemos apoio da Samarco para pegar a fatia do 1.300.000. O Estado, no dia da reunião da Câmara, negou no parecer o repasse desse recurso para o município. E nós ganhamos na discussão, ali naquele momento, com a presença do prefeito, o apoio da maioria dos representantes da Câmara de Compensação para repassar o recurso para o município. Não só Ouro Preto, como Mariana também. Então, nós estamos defendendo um pouco aquela ideia do municipalismo, porque é aqui que o dinheiro precisa ficar.
Bom, termino parabenizando o presidente, o secretário Ronin, tenho muito orgulho de tê-lo como secretário do Partido Verde, e que eu tenho orgulho também de, como ouropretano, ver o meio ambiente, né, nessa gestão comprometida, nessa gestão compartilhada, não só do Ronin, da sua equipe. Parabéns.
Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta? A gente gostaria de parabenizar o Ronin, foi bem transparente a prestação de conta. Você está de parabéns e conte com o nosso apoio. Declaro encerrada essa reunião.